Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Aqui quem fala é Sandra Vasconcelos Lopes. Sou pedagoga, né? Quase formando, mas estamos lá. Vamos nesse podcast, a gente vai tratar sobre educação, né? Vários assuntos sobre educação. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Nós vamos iniciar nossa oficina e a gente vai tratar sobre o rádio e o podcast, né? Então vamos lá sobre falar sobre o rádio, né? O rádio é um recurso, né, de telecomunicações utilizado para propiciar a comunicação bidirecional, né, por meio de sinal eletromagnético, que se propaga através do espaço físico, né? O que são esses sinais eletromagnéticos? Vamos exemplificar só para a gente entender um pouco. Todo o corpo, seja ele uma caneta, um lápis, o seu computador, seu celular, um átomo, qualquer partícula, qualquer corpo, né? Essa cadeira que você está sentado, ele emite ondas eletromagnéticas, né? E a diferença é que cada corpo emite sons e frequências diferentes, né? Então, tudo à nossa volta aqui é cheio de ondas eletromagnéticas, né? A gente não pode ver, mas tudo cheio de ondas. E como surgiu, quem descobriu essas ondas, como foi, a gente vai descobrir agora, né? O escocês James Clerk Maxwell, através das equações matemáticas, já previa que, né, a existência dessas ondas, né? Da mesma natureza das ondas da luz, que podiam se propagar no espaço com uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, mas de frequência mais baixa. Lendo os trabalhos de Maxwell, um cientista alemão, o Hertz, né? Acho que todo mundo já ouviu falar aqui do kilohertz, megahertz, né? Quando a gente vê essa palavrinha hertz, a gente lembra de alguma coisa, nos remete a rádio, né? A frequência, né? Então, alguma coisa nos lembra isso. Então, hertz. Então, se assim, Maxwell, lendo o trabalho de Maxwell, né, o Hertz, ele realizou primeiras experiências práticas que provaram a existência dessas ondas. A prova foi simples, né? Construiu uma montagem de um primeiro transmissor e de um primeiro receptor de rádio, produzindo faíscas elétricas, né? E assim ele provou a existência que essas ondas se propagam no espaço. Então, pronto. Aí um outro cientista teve acesso às publicações de Maxwell, de Hertz, desculpa, de Hertz, que é o Giuliano Marconi. Ele teve acesso aos trabalhos de Hertz e relatou, viu como o Hertz relatou as suas experiências. Ele percebeu que essas ondas poderiam ser usadas para levar mensagens, trabalhando a partir de então do aperfeiçoamento da sua descoberta. Então, assim, Marconi, ele desenvolveu um dispositivo capaz de gerar e receber ondas eletromagnéticas. Marconi deu início a uma série de experiências que culminaram a transmissão com êxito, né? Mensagens numa distância de 20 quilômetros da costa, né? Essas ondas foram transmitidas pelo Atlântico. Então, a partir daí, né, ficou como Marconi descobriu, né, a partir daí, essa descoberta, né, deu o que a gente tem, que nós temos hoje, que é o rádio. Então, a primeira transmissão de radiodifusão documentada foi em 1906, né, sendo realizado por um americano, norte-americano. E foi às vésperas do Natal, né, eles tocaram uma sinfonia e a população americana que tinha o rádio conseguiu ouvir. Então, a partir daí, nunca mais a humanidade foi a mesma, né? Mas a gente tem também aqui no Brasil, né? O brasileiro o padre Roberto Lando Moura, que já havia muito antes não, 2 anos antes de Marconi, feito essas experiências com o rádio. Ele havia transmitido a voz humana uma distância de 8 quilômetros. Então, assim, já havia descoberto o rádio. Mas, infelizmente, ele não foi reconhecido como né, o precursor que descobriu, devido, assim, a dificuldade mesmo por ser padre, e naquela época ainda havia muito preconceito, aquele tabu, né? Então, assim, o padre, ele não... ele não foi reconhecido. Então, assim, enfim, uma infinidade de coisas impediram que ele fosse reconhecido, né? E tem um documentário muito bom que eu deixei nas referências, que é o documentário sobre Padre Landel Moura. Esse documentário vai retratar um pouco das dificuldades, dos desafios que ele passou, o empenho, né, que os historiadores estão fazendo para que ele seja reconhecido. Então, eu recomendo que assistam. É muito bom ouvir esse documentário, né? Foi produzido pelo TV Senado. Tem 1h05 de duração, mas é muito bom mesmo. No final da história, quem ficou mesmo com o prêmio, né? Quem inventou o rádio foi o Marconi, não é o brasileiro. Mas, quem sabe, né, um dia ele seja reconhecido como o que inventou o rádio, né? O cientista, o inventor do rádio. Ah, sim, agora a gente tem uma perguntinha básica para vocês aí. Alguém aqui qual a influência que o rádio tem na sua vida? Ou a influência, ou então, alguma coisa que aconteceu na sua vida que o rádio marcou, alguma fase da sua vida, que o rádio representa para você? Vou deixar aqui esse espaço para vocês falarem essa aí. Então a gente vai dizer assim, as vantagens, ou assim, o que o rádio pode, o que o rádio proporciona, né, para a vida da gente. Mas antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho também sobre aqui no Brasil, como foi essa transmissão. A transmissão ocorreu aqui no Brasil, a transmissão foi no Rio de Janeiro, em 1922, pelo presidente Epitácio Pessoa, né? Coincidindo com 100 anos, né, o centenário da independência do Brasil. Foi no dia 7 de setembro de 1922, né? Então, essa transmissão ocorreu lá e foi aquele, assim, o auge, né? E a partir daí, se expandiu muito mais, né, o acesso ao rádio. Mas no Brasil mesmo, a maior explosão de rádio, do rádio, foi na década de 30 e 40, né? Então, assim, os brasileiros tiveram mais acesso ao rádio. O rádio passou a ser a companhia, passou a ser o meio de comunicação, passou a ser entretenimento, passou assim. Foi a tecnologia que mudou totalmente a vida dos brasileiros, né? A forma como a comunicação passou a ser transmitida. Então, foi assim um advento maravilhoso, né, da tecnologia. E o rádio ainda é, né, esse ainda é o rádio é foi e é o precursor das outras tecnologias, né? Então, vamos aqui elencar algumas vantagens do rádio. Vamos lá. O rádio é um meio de comunicação barato, fácil e acessível. Qualquer pessoa pode ter um rádio. Ele é fácil de transportar, né? Então, e o alcance geográfico é amplo. Você pode estar numa cidadezinha muito lá no interior, muito afastada da cidade, e o rádio está lá pegando. A pessoa tem acesso à informação. A informação é instantânea. Uma vez que você não está ali naquele momento para ouvir aquela informação, você perdeu a informação. Então, você tem que estar ligadinho no rádio. Também pode estar fazendo outras coisas, né? E ter esse acesso, essa informação ali. Então, perdeu aquela mensagem, perdeu aquela reportagem, perdeu aquela música, perdeu tudo. Já peguei no finalzinho da música. Ai, peguei no finalzinho da reportagem. Então, já acabou, não tem jeito mais. E ela é um entretenimento, com certeza. O rádio é uma fonte de entretenimento, é uma companhia, leva informação nos lugares mais difíceis. Como é fácil, né? Você pode estar ouvindo no carro, pode estar no seu trabalho, ouvindo radinho, né? Mesmo com fone de ouvido. Onde quer que você estiver, tiver ali um aparelhinho, você pode estar ouvindo o seu radinho. Então, assim, o rádio é um meio de comunicação, assim, espetacular, né? Você não pode, não, necessariamente não atrapalha você realizar outras atividades, né? O rádio também, ele tem a função de prestação de serviço, né? Quantas vezes a gente não vivenciou algum momento que o rádio anuncia, algum momento que o rádio tem, aquele momento de, por exemplo, um certo programa. Ah, hoje vamos dizer, quem tá precisando, sei lá, enfim. aquela parte mesmo de prestação de serviços, né? De ajudar a população, informar a população sobre o que está acontecendo. O rádio também tem aquela função social. Depois a gente vai falar um pouco, exemplificar um pouco com a participação de vocês sobre a prestação de serviço do rádio, né? O quanto é importante isso para a comunidade, para a sociedade no geral, né? E é um aparelho, né, livre de conectores, de tomadas, receptores, então não tem necessidade de você estar conectando um cabo, né? Você precisa só seu aparelhinho ali, ou conectado na energia, claro, ou conectado ou uma pilhazinha, então ele já funciona, né? E o tamanho, né? Pode variar, né? Pode variar esse tamanho aí. Além de variar o tamanho, ele e o celular vantagens, ele pode pegar em vários aparelhos, ele pega no seu celular, no seu MP3, no tablet, na televisão. Então essa transmissão na rádio é muito boa por isso. A partir das novas tecnologias, né, surgir, né, a partir do rádio, né, que eu já falei, o rádio é precursor das outras tecnologias, e a gente hoje tem, assim, um mundo de informações à nossa volta, e a gente sabe que hoje a gente tem, a partir de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente tem sobre falar sobre o rádio, a gente tem um outro recurso tecnológico, né, também que a gente pode dizer que é um rádio, né, uma transmissão multimídia, né, que é o podcast. Agora a gente vai falar sobre o podcast. Gente, o que é esse podcast? Porque eu até então nunca havia falado de podcast, não tinha a mínima ideia, a mínima noção. E é uma coisa assim maravilhosa, porque assim é a sua rádio. Você pode fazer o seu podcast, ela vai ser a sua rádio. Ela vai transmitir a informação que você quer. É o conteúdo que você deseja que os seus ouvintes, né, atrair seus ouvintes. Então, o podcast é assim, espetacular. Você ouve a hora que você quer e no momento que você quiser e o que você quiser. E você não perde o conteúdo, né? A vantagem do podcast pro rádio é que o rádio, ele é instantâneo, né? Um podcast, não. Você ali baixou seu arquivo, fez um download do seu material, do conteúdo que você quer ouvir. Você ouve a hora que você quiser. Né? Indiferente do rádio, que o rádio que nós temos, né, o tradicional, a gente tem que estar ali naquele momento acompanhando ao vivo, né, o ao vivo, é o tal do ao vivo, né. Aqui a gente não precisa acompanhar ao vivo, você grava o seu conteúdo, você pode ouvir outros conteúdos e você mantém informado. A tecnologia é maravilhosa, né. Então, assim, até porque, assim, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão cada vez mais sem tempo, né? Ou vão dizer que o tempo é a coisa mais preciosa, onde as pessoas correm muito para fazer as coisas, ninguém tem tempo para parar, sentar, aquela tranquilidade. Não. As pessoas estão fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. E o podcast, ele tem essas facilidades, né? Poxa vida, vou lá aprender um pouco, vou aprender um idioma. Então agora eu quero ouvir o meu podcast sobre o idioma. Tá lá, você está varrendo sua casa, limpando o chão, você está lavando uma louça. E você está lá ouvindo o podcast. Então, isso é fantástico, né? A possibilidade de você estar fazendo outras coisas, né? Acho que esse é o mundo de hoje, né? As pessoas não concentram apenas em uma coisa, em várias, né? E o tempo é realmente precioso, a gente precisa de estar ouvindo. Você consegue fazer isso? Ouvir o rádio e ouvir a informação e estar fazendo as suas tarefas, né? Então, essa é uma vantagem muito grande. Então, o podcast é isso. Então, vamos lá. Então, o podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet, criado pelos próprios usuários, né? O podcast é como uma rádio, só que a pessoa pode criar a sua, né? Como eu já havia falado, né? Tem podcast sobre vários assuntos. Então, aí você pode falar de tecnologia, de educação, de negócio, de animais, idiomas, música, todo tipo de entretenimento que você quiser falar, sobre política, sobre religião, sobre tudo que você quiser falar. Então, essa possibilidade é muito ampla, né? Criar um canal e você, né, transmitir isso aí para as pessoas, né? Podem ser ouvidos a qualquer hora. O podcast cria uma espécie de rádio virtual, direcionada para assuntos específicos, ou seja, de acordo com as características de cada ouvinte. Além do mais, esses arquivos podem ser escutados perfeitamente num player portátil. Não, olha que beleza, tanta facilidade. Então, assim, o termo podcast veio da junção entre a palavra iPod, né, mais broadcast, que é transmissão via rádio. Pronto, juntou isso, deu o podcast. Isso surgiu em 2004, né? 2004. Então a gente tem aí 14 anos, né? Então temos um tempinho bom, né? Até se popularizar, ainda tenho certeza. Assim, muito, eu nunca tinha ouvido falar de podcast. Acredito que muita gente ainda não tem esse acesso a essa informação. E é um recurso maravilhoso, né? E a gente falava mais um pouco lá na frente sobre a questão desse uso na nos como um dos recursos pedagógicos, né, para auxiliar no ensino-aprendizado. Então, como acessar um podcast? Você pode baixar o aplicativo do seu celular, no iPhone, no iPod. Você inscreve no canal que você dos conteúdos que você gosta, deseja. E depois você pode ouvir qualquer hora. Pode fazer download, aí você cria uma pastinha ali para o seu conteúdo e você pode ouvir, né, offline. Fazer seu podcast também é a mesma coisa. Você precisa baixar um aplicativo, inscrever, fazer todo aquele processozinho básico, né, das informações. E pronto, você começa a produzir conteúdo e as pessoas vão ouvir. É o que a gente está fazendo agora, né? Eu criei um podcast e estou produzindo um conteúdo, né? E espero que alguém consuma esse conteúdo, né? Iremos consumir esse conteúdo aí para disciplina, para oficina. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco como a gente pode usar esse podcast, né, ao nosso favor, principalmente a gente que é da área da educação, né? Como a gente usa esse recurso tecnológico para nos auxiliar, né, no processo de ensino-aprendizado das crianças, né? Das crianças, dos alunos. Então, assim, a gente elaborou um plano de aula, né? Nessa mesma perspectiva que a gente está fazendo aqui, né? Transmitindo uma informação por meio do podcast, ouvindo também os alunos, né, para participar desse processo de gravação, porque assim, antes, de eu postar esse conteúdo, necessariamente eu tive que estudar o conteúdo, né? Então, assim, você estimula a questão do esforço da criança, você vai estimular ela a estudar antes para depois falar. Mas a gente também deixa aquela coisa livre, deixa aquele momento livre também para você falar do conteúdo para criança. Por exemplo, a gente vai explanar aqui um assunto sobre, sei lá, sobre história, geografia, matemática. Aí você usa a dinâmica, a prática pedagógica, como você achar melhor. Você pode deixar que as crianças falem antes, que elas possam depois analisar o que elas falaram e depois que elas elaborem o conhecimento já de uma forma sistematizada, que também possam explorar esse conteúdo e possam postar esse conteúdo. Então, assim, a gente tem essa perspectiva do nosso plano de aula, né, do jeito que a gente fez a apresentação, né, que a gente possa transmitir um conteúdo para vocês e também receber esse retorno, né, na produção do podcast. O nosso plano de aula vão ser 4 horas, 4 aulas de 50 minutos, né, vai ser para a turma do quinto ano. Então, assim, o objetivo geral, a gente vai falar sobre, vai ser sobre a disciplina de história, né, um conteúdo da disciplina de história. E que a gente quer, qual é o nosso objetivo, né? É promover o conhecimento dos alunos em relação à história do Brasil, né, no período escravista, na perspectiva do escravo, utilizando a tecnologia mídia, arquivo multimídia, que é o podcast, né, como um recurso didático. Então, a gente espera, né, que a gente consiga esse objetivo aí, e que a gente vai. O podcast vai ser apenas um recurso que a gente vai usar, né, para que as crianças aprendam. E Então, assim, e os objetivos específicos é auxiliar o aluno, né, a utilizar a tecnologia, que é o podcast, como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Desenvolver juntamente com os alunos uma sequência de estudo do podcast. Então, assim, o podcast ele tem essas facilidades, né? Porque você pode gravar depois, se você errar, se você viu que não tá boa a gravação, você pode gravar novamente. Então, assim, vamos organizar como a gente vai postar o conteúdo, né? Como a gente vai fazer isso aí? Então, essa articulação aí entre o planejar entre o fazer, né? Que é importante no processo de aprendizagem. E a gente também vai promover um debate antes e depois das discussões sobre o assunto, né? Porque isso é importante, né? Para que ocorra aí esse processo todo. E socializar o conhecimento adquirido por meio do podcast, né? Vamos socializar o que a gente aprendeu. O que a gente não falou foi o nosso tema, né? A gente vai falar sobre a resistência dos negros escravos no Brasil, né? No período colonial, né? No período onde a economia era escravista. Então, assim, primeiro momento que a gente vai fazer, a gente vai socializar com os alunos a possibilidade de usar o podcast. A gente acredita que, assim, que eles ainda não ouviram falar. Pode ser que sim, né? Mas quem ouviu vai ser bom, que já vai estar fazendo, vai estar praticando. Quem não ouviu, vai ter acesso a esse conhecimento, né? Então a gente vai socializar com os alunos como funciona um podcast, como a gente pode trabalhar, fazer trabalhos, atividades pelo podcast. A gente pode, ao invés de fazer, existem muitas possibilidades, ao invés de você pedir para que o aluno pesquise e traga escrito, né? Às vezes as crianças elas só transcrevem e pronto. Não, você pede elas para fazer uma pesquisa, pesquise sobre, vamos lá dizer o quê? Sobre, sei lá, o sistema solar. Mas depois que pesquisar, poste, né? Faça um arquivo de áudio sobre o sistema solar, o que você aprendeu, os pontos, que é curiosidade, que é interessante, que né? Enfim, isso aí dá para você fazer. Então é muito interessante você usar o podcast. Existem muitas e muitas possibilidades de trabalhar podcast. Então a gente vai socializar as possibilidades do podcast com os alunos, né? Na segunda etapa, nós vamos compartilhar, né? Vai ter aquela roda de conversa mesmo, como a gente sempre faz com os alunos, sobre qual conhecimento que eles têm sobre a escravidão no Brasil, né? Se eles têm aquela ideia de como eram os escravos, como eles viviam, como eles resistiam aos castigos. Trazer para o aluno aquela vivência, né? Vamos nos reportar para aquela época, né? Aquelas condições de como os escravos viviam, como eles eram, né, maltratados, subjugados. Então a gente vai trazer isso para os alunos, a gente vai ouvir a fala deles, né? E nesse momento da fala, a gente, pelos recursos que nós temos, a gente pode gravar esse áudio, gravar, né? A gente faz uma roda e conversa com os alunos, a gente escuta a fala deles, a gente contribui com esse conhecimento. Depois que eles falaram sobre isso, a gente vai para o conhecimento teórico, né? Estudar mesmo. Aí será distribuído material impresso. Eles terão essa oportunidade de dialogar com o texto, o que eles pensavam e sobre o que aconteceu, o que é, né? E na terceira etapa, essa é a nossa terceira etapa, socializar. A quarta etapa, nós iremos montar um grupo de 3 alunos, né? E a gente vai pedir para que eles gravem um áudio, façam esse podcast sobre os conhecimentos que eles os novos conhecimentos que eles adquiriram nesse conteúdo. que nós estudamos, né? Aí, assim, eles vão ter a oportunidade de falar, de expor, de estudar, de planejar, de fazer o trabalho, de fazer esse áudio. Então, assim, eles vão poder socializar. E depois, eles terão a oportunidade de socializar com a turma, né? Eles vão poder socializar o que cada equipe falou, o que cada equipe achou de interessante. Então, vai ter esse momento que eles fazem o próprio o áudio, fazem o próprio podcast, e depois a gente vai ouvir o podcast, né? Então, e aí a gente fecha esse estudo por meio do podcast. O material que a gente vai usar são celulares, né? Celulares, o fone de ouvido, o data show, né? Porque a gente vai de material impresso, a gente também vai passar, vai fazer um slide, tudo bonitinho para as crianças, e material impresso. Então, o data show, material impresso, o fone e o celular. E a gente aí já tem uma comunicação, né? Meio de comunicação. É maravilhoso, né? A gente já pode espalhar, né, essa informação para outras pessoas, né, para que possam ter acesso ao nosso conteúdo. A nossa avaliação será no momento todo o processo do ensino é uma avaliação, né? A gente avalia o que as crianças sabem, antes, durante e depois. Mas especificamente nossa avaliação será na produção do podcast, que vai ser a quarta etapa, né? Onde eles vão ter que planejar, eles vão ter que se organizar, vão ter que se planejar, vão ter que expor as ideias, né? Fazer e refazer de novo. Então, depois de tudo pronto, a gente faz essa avaliação do que foi, o que contribuiu para o conhecimento deles, o que agregou, né? Por meio dessa tecnologia fantástica que é o podcast. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho, nossa oficina, nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que possam, futuramente, né, tão breve, usar esse recurso em sala de aula, né, que é fantástico, é maravilhoso o recurso. Espero que vocês tenham gostado, tenham esse conteúdo tenham agregado conhecimento, né, conhecimento para vocês na área da educação, enfim. Espero que tenham gostado e obrigada. Obrigada por ouvir, obrigada por tudo. Tchau.